from the conference center.
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado, esta é a sessão de domingo de manhã da 188ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música desta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo. Esta transmissão é oferecida como um serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. O Presidente Henry B. Eyring, segundo Conselheiro da Primeira Presidência, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão matutina de domingo da 188ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, solicitou-me que dirigisse esta sessão. Estendemos as nossas saudações e as nossas bênçãos a todos que participam nestas reuniões por todo o mundo, através da rádio, da televisão, da internet ou por transmissão via satélite. Reconhecemos as autoridades e líderes gerais que se encontram aqui esta manhã. Nesta sessão, a música será apresentada pelo Coro do Tabernáculo na Praça do Templo, sob a direção de Mac Wilberg, com Richard Elliott e Andrew Unsworth ao órgão. O coro iniciou esta sessão ao cantar "A Deus, Senhor e Rei", e agora entoará "Cantando Louvamos". A oração invocatória será então oferecida pelo Elder Alan F. Packer, que recebeu a condição de emérito ontem à tarde. O coro então cantará "Faze o Bem, Escolhendo o que é Certo".
Thank you.
Querido Pai Celestial, estamos muito felizes por estar aqui nesta manhã de domingo na Conferência Geral. Nós reconhecemos as tuas bênçãos e a tua... Viemos aqui para aprendermos, para conseguirmos ser edificados, motivados e inspirados. E, acima de tudo, para aprender como andar com a tua palavra para a frente. Preparamos, oramos por todos aqueles que estão a preparar a Conferência Geral, a falar, abençoar dos membros desta Igreja através da Conferência Geral. Nós oramos para que o teu Espírito esteja aqui em abundância e que cada um dos oradores saibam se expressar da melhor forma e que os membros por todo o mundo da Igreja consigam ouvir e lembrar-se e entender os princípios que vamos tentar ensinar. E são estas as bênçãos que queremos pedir uma bênção ao Presidente Nelson, ao Quórum dos 12 Apóstolos e todos os líderes pelo mundo fora. E queremos pedir bênçãos por todos aqueles que sofrem e por todos aqueles que sofrem os desastres naturais. Mas pedimos que os fortaleças para que tenham essa força ou através de outros eventos que possam ocorrer. Queremos expressar o nosso amor e gratidão a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o prazer de ouvir o presidente M. Russell Ballard, que serve como presidente interino do Quórum dos Doze Apóstolos. A seguir, ouviremos a irmã Bonnie H. Corden, que serve como presidente-geral das moças. Logo após si, ouviremos o Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos. Meus irmãos e irmãs, o meu discurso foi preparado há algum tempo atrás, antes do falecimento da minha querida esposa Bárbara. A minha família e eu agradecemos pelo vosso amor e pela vossa bondade e carinho. Eu oro para que o Senhor me abençoe ao dirigir-me a vós esta manhã. Em outubro de 1918, há 100 anos atrás, o presidente Joseph F. Smith teve uma gloriosa visão. Após quase 65 anos de serviço dedicado ao Senhor, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e poucas semanas antes da sua morte, a 19 de novembro de 1918, estava sentado na sua sala a ponderar sobre o sacrifício expiatório de Cristo e a ler a descrição do apóstolo Pedro sobre o ministério do Salvador no mundo espiritual após a sua crucificação. Ele registou, ao ler, fiquei muito impressionado. Enquanto refletia sobre estas coisas, os olhos do meu entendimento foram abertos e o Espírito do Senhor repousou sobre mim e vi as hostes dos mortos. O texto completo da visão está registado na secção 138 de Doutrina e Convênios. Permita-me que forneça algum contexto para que apreciemos melhor a vida de preparação de Joseph F. para poder receber esta notável revelação. Quando ele era presidente da Igreja, visitou Nauvoo em 1906 e ponderou sobre uma lembrança de quando tinha apenas 5 anos de idade. Ele disse: "Este é o local exato onde eu estava quando o meu tio Joseph e o meu pai Hiram passaram a cavalgar a caminho de Carthage. Sem descer do cavalo, o meu pai inclinou-se na sela e pegou-me ao colo. Beijou-me e despediu-se. E depois voltou a pôr-me no chão e fiquei a vê-lo ir-se embora. Quando Joseph F. os voltou a ver, a sua mãe, Mary Fielding, levantou-o para que ele visse os mártires deitados lado a lado, depois de terem sido brutalmente assassinados na cadeia de Carthage, a 27 de junho de 1844. 2 anos mais tarde, Joseph F., com a sua família e a sua mãe, fiel, Maria Fielding Smith, deixou o seu lar em Nauvoo e dirigiu-se para Winter Quarters. Embora ainda não tivesse 8 anos de idade, Joseph F. teve de guiar uma das parelhas de bois de Montrose, no Iowa, até Winter Quarters, e depois até ao Vale do Lago Salgado, onde chegou já com quase 10 anos de idade. Espero que vocês, rapazes, possam ouvir e percebam a responsabilidade e as expectativas depositadas sobre Joseph F. durante a sua infância. Apenas 4 anos depois, em 1852, já com 13 anos, a sua querida mãe faleceu, deixando órfãos Joseph e os seus irmãos. Joseph F. foi chamado a servir uma missão no Havaí em 1854, aos 15 anos de idade. Essa missão, que durou mais de 3 anos, foi o início de uma vida de serviço na Igreja. Ao regressar a Utah, Joseph F. casou-se em 1859. Nos anos seguintes, a sua vida foi repleta de trabalho, responsabilidades familiares e mais 2 missões. E a 1 de julho de 1866, aos 27 anos de idade, a sua vida mudou para sempre. Quando foi ordenado apóstolo pelo presidente Brigham Young, em outubro do ano seguinte, foi apoiado como membro do Conselho dos Doze serviu como conselheiro de Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff e Lorenzo Snow, antes de se tornar presidente da Igreja em 1901. Joseph F. e a sua esposa Julina tiveram a sua primeira filha, Mercy Josephine. Ela tinha apenas 2 anos e meio quando morreu. Pouco tempo depois, Joseph F. registrou: "Fez ontem 1 mês que a minha querida Josephine morreu. Ah, que eu pudesse, se eu pudesse salvá-la para que crescesse até à idade adulta. Sinto falta dela todos os dias e sinto-me só. Que Deus perdoe a minha fraqueza se for errado amar os meus pequeninos da maneira como eu os amo." Durante a sua vida, o Presidente Smith perdeu o pai, a mãe, 1 irmão, 2 irmãs, 2 esposas e 13 filhos. Estava muito familiarizado com a tristeza, com a dor e com a perda de dentes queridos. Quando o seu filho Albert Jesse morreu, Joseph F. escreveu à sua irmã Martha Ann, que tinha implorado ao Senhor que salvasse o seu filho e perguntado: "Por que é que tem de ser assim? Ó Deus, por que é que isto aconteceu?" Apesar das suas orações naquela época, Joseph F. não recebeu nenhuma resposta para esta questão. Ele disse a Martha Ann: "Parece que os céus estão fechados para mim", referindo-se às questões sobre a morte e o mundo espiritual. Entretanto, no entanto, a sua fé nas promessas eternas do Senhor continuou firme e inabalável. No tempo do Senhor, as respostas adicionais, o conforto e a compreensão sobre o mundo espiritual que o presidente Smith procurava obter vieram por meio da maravilhosa visão que teve em outubro de 1918. Aquele ano foi especialmente doloroso para ele. Lamentou as mortes causadas pela Primeira Guerra Mundial, que atingiram cerca de 20 milhões de pessoas. Para além disso, uma pandemia de gripe espalhara-se pelo mundo, ceifando a vida de 100 milhões de pessoas. Naquele ano, o Presidente Smith também perdeu outros 3 entes queridos: o Elder Hiram Mack Smith, do Quórum dos 12 Apóstolos, o seu filho primogênito, e o meu avô morreu subitamente devido a uma ruptura do apêndice. O Presidente Smith escreveu: "Estou sem palavras, entorpecido pela dor. Dói-me o coração e palpita em busca de vida. Oh, como eu o amo e amá-lo-ei para sempre. E o mesmo é verdade e sempre será em relação a todos os meus filhos e filhas. Mas ele é o meu primogênito, o primeiro a trazer-me a alegria e a esperança de ter um mundo perpétuo e honrado entre os homens. Do fundo da minha alma, agradeço a Deus por ele. Mas, oh, como precisava dele. Todos precisávamos dele. Ele foi muito útil à Igreja. E agora, o que é que eu posso fazer? Oh, que Deus me ajude." No mês seguinte, o genro do Presidente Smith, Alonzo Kessler, morreu de um trágico acidente. O Presidente Smith registrou no seu diário: "Este terrível acidente fatal lançou mais uma vez um manto de tristeza sobre a minha família." 7 meses mais tarde, em setembro de 1918, a sua nora e a minha avó, Ida Bowman Smith, morreu após dar à luz ao seu 5º filho, o meu tio Hiram. E assim, no dia 3 de outubro de 1918, depois de ter sofrido intensa tristeza pelos milhões de pessoas que tinham morrido no mundo devido à guerra, à doença e devido à morte dos membros da sua própria família, o Presidente Smith recebeu a revelação celestial, conhecida como a visão da redenção dos mortos. Ele mencionou a revelação no dia seguinte, na primeira sessão da Conferência Geral de outubro. A saúde do Presidente Smith estava debilitada, mas falou brevemente. Ele disse: "Não vou nem ouso tentar tratar das muitas coisas que estão na minha mente esta manhã. E vou adiar para algum dia no futuro, se o Senhor o permitir, a minha tentativa de vos contar algumas das coisas que estão na minha mente e no meu coração. Não estive sozinho nos últimos 5 meses. Estive em espírito de oração, de súplica, de fé e de determinação. E comuniquei-me com o Espírito do Senhor continuamente. A revelação que recebeu no dia 3 de outubro consolou o seu coração e providenciou a resposta a muitas das suas perguntas. Nós também podemos ser consolados e aprender mais sobre o nosso próprio futuro quando nós e os nossos entes queridos morrermos e formos para o mundo espiritual ao estudarmos esta revelação e ponderarmos no seu significado, no modo como vivemos a nossa vida diariamente. Entre as muitas coisas que o Presidente Smith viu, encontra-se a visita do Salvador aos fiéis do mundo espiritual, depois de ter morrido na cruz. Desta visão, eu cito: "Mas eis que dentre os justos organizou as suas forças e designou mensageiros revestidos de poder e autoridade e comissionou-os para levar a luz do Evangelho aos que estavam nas trevas. Sim, a todos os espíritos dos homens e das mulheres. E assim foi o Evangelho pregado aos mortos. A estes foi ensinada a fé em Deus, o arrependimento do pecado, o batismo vicário para a remissão de pecados, o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos e todos os outros princípios do Evangelho que precisavam saber a fim de se qualificarem para ser julgados segundo os homens na carne, mas viver segundo Deus em espírito. Porque os mortos consideravam o longo tempo em que o seu espírito estava ausente do corpo como uma escravidão. Esses o Senhor ensinou e deu-lhes poder para se levantarem depois que ele ressuscitasse dos mortos e entrassem no reino de seu Pai, para que lá fossem coroados com imortalidade e vida eterna e continuassem dali em diante o seu trabalho como fora prometido pelo Senhor e se tornassem participantes de todas as bênçãos reservadas para aqueles que o amam." Fim de citação. Na visão, o presidente Joseph F. Smith viu o seu pai, Hiram, e o profeta Joseph Smith. Tinham passado 74 anos desde a última vez que ele os tinha visto, quando era pequeno, em Nauvoo. Podemos apenas imaginar a sua alegria ao ver o seu querido pai e o seu tio. Deve ter sido inspirado e consolado a saber que todos os espíritos mantêm a semelhança do seu corpo mortal e que estão ansiosamente a aguardar o dia da sua prometida ressurreição. A visão revelou mais plenamente a profundidade e a extensão do plano do Pai Celestial para os seus filhos e o amor redentor de Cristo e o poder incomparável da sua expiação. Neste aniversário especial dos 100 anos, convido-vos a ler cuidadosamente esta revelação. Ao fazê-lo, que o Senhor vos abençoe, para que compreendam e apreciem mais plenamente o amor de Deus e o seu plano de salvação e de felicidade para os seus filhos. Eu testifico que a visão que o presidente Joseph F. Smith teve é verdadeira. Eu presto testemunho de que todos a podem ler e vir a saber que é verdadeira. Aqueles que não receberem este conhecimento nesta vida, certamente virão a saber da sua veracidade quando todos chegarmos ao mundo espiritual. Lá, todos amarão e louvarão a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, pelo grandioso plano de salvação e pela bênção da prometida ressurreição, quando o corpo e o espírito forem novamente reunidos, para jamais se voltarem a separar. Sou imensamente grato hoje por saber, meus queridos irmãos e irmãs, onde a minha preciosa esposa Bárbara está, e que vamos estar novamente juntos com a nossa família para toda a eternidade. Possa a paz do Senhor suster-nos agora e sempre. É a minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Presidente Ballard, nós o amamos e estamos a orar por si e pela sua família. Há um ano atrás, uma criança da primária que eu conheci no Chile trouxe um sorriso ao meu rosto. Olá, disse ele, eu sou o Davi. A irmã vai falar de mim na conferência geral? Num momento mais tranquilo, contudo, ponderei a inesperada saudação do Davi. Todos nós queremos ser reconhecidos. Queremos sentir que temos importância, que somos lembrados e que somos amados. Irmãs e irmãos, cada um de vocês é importante, mesmo que não discursem sobre vós na conferência geral. O Salvador lembra-se de vós e ama-vos. Se desejam saber se isto é verdade, precisam apenas contemplar que Ele disse, vos tenho gravado nas palmas de minhas mãos. Saber que o Salvador nos ama leva-nos a perguntar qual, então, a melhor maneira de mostrar o nosso amor por Ele. Em João 21, o Salvador pergunta a Pedro, tu amas-me? E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ele, apascenta as minhas ovelhas. Depois de lhe ter sido feita a mesma pergunta, tu amas-me? Uma segunda e uma terceira vez, então Pedro ficou triste, mas confirmou o seu amor. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apascenta as minhas ovelhas. Não teria Pedro já provado que era um amoroso seguidor de Cristo? Desde o primeiro encontro à beira-mar, ele deixou as suas redes de pesca para seguir o Salvador. Pedro tornou-se um verdadeiro pescador de homens. Ele acompanhou o Salvador durante o seu ministério pessoal e ajudou a ensinar os outros acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o agora Senhor ressurreto sabia que não mais estaria ao lado de Pedro a mostrar-lhe como e quando deveria servir. Na ausência do Salvador, Pedro precisaria procurar a orientação do Espírito, receber revelação pessoal e, então, ter fé e coragem para agir. Concentrado nas suas ovelhas, o Salvador desejava que Pedro fizesse o que ele faria se estivesse ali. Ele pediu a Pedro que se tornasse um pastor. Em abril passado, o presidente Russell M. Nelson estendeu-nos um convite semelhante para que alimentemos as ovelhas do nosso pai, de uma maneira mais consagrada e a fazê-lo através da ministração. Para aceitar este convite de uma forma efetiva, devemos desenvolver o coração de um pastor e entender as necessidades das ovelhas do Senhor. Como nos tornaremos então os pastores que o Senhor precisa que nos tornemos? Como em todas as perguntas, podemos olhar para o nosso Salvador Jesus Cristo, o bom pastor. As ovelhas do Salvador eram conhecidas e numeradas. Elas eram vigiadas e eram reunidas no rebanho de Deus. Ao nos esforçarmos para seguir o exemplo do Salvador, precisamos primeiro conhecer e contar as suas ovelhas. Fomos então designados a cuidar de indivíduos e famílias específicos, de modo que estejamos certos de que todo o rebanho do Senhor é contabilizado e ninguém é esquecido. Ninguém é esquecido. A contagem, no entanto, não se trata realmente de números. Trata-se de nos certificarmos de que cada pessoa sente o amor do Salvador, através de alguém que serve pelo Salvador. Dessa forma, todos podem reconhecer que são conhecidos por um Pai Celestial amoroso. Eu recentemente conheci uma jovem que foi designada para ministrar uma irmã quase 5 vezes mais velha do que ela. Juntas descobriram um amor comum pela música. Quando esta jovem visita a irmã, elas cantam juntas e partilham canções favoritas. Elas estão a moldar uma amizade que as abençoa a ambas. Espero que aqueles a quem ministrais vos vejam como amigo e percebam que têm um defensor e um confidente. Alguém que está ciente das suas circunstâncias e os apoia nas suas esperanças e aspirações. Recentemente recebi uma designação para ministrar a uma irmã que nem eu nem a minha companheira conhecíamos muito bem. Ao aconselhar-me com a Jess, a minha companheira de 16 anos, ela sabiamente sugeriu: precisamos de a conhecer. Nós decidimos imediatamente que uma selfie e uma mensagem de texto introdutória seria o primeiro passo. Segurei o telemóvel e a Jess pressionou o botão para tirar a fotografia. A nossa primeira oportunidade de ministrar foi um esforço de companheirismo. Durante a primeira visita, perguntámos à nossa irmã se havia algo que pudéssemos, em seu nome, incluir nas nossas orações. Ela partilhou um desafio pessoal e disse que agradeceria as nossas orações. A sua honestidade e confiança criaram instantaneamente um laço de amor. Que privilégio recordá-la nas minhas orações diárias. Ao orarmos, sentiremos o amor de Jesus Cristo por aqueles a quem ministramos. Partilhem esse amor com eles. Que melhor maneira há de alimentar as suas ovelhas do que ajudá-las a sentir o amor do Salvador, através de vocês? Uma segunda maneira de desenvolver o coração de um pastor é vigiar as suas ovelhas. Como membros da Igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias, fazemos mudanças, consertamos, reparamos e reconstruímos praticamente qualquer coisa. Somos rápidos a suprir uma necessidade com uma mão amiga ou com um prato de biscoitos. Mas há mais que se possa fazer? Será que as nossas ovelhas sabem que estamos a cuidar delas com amor e que seremos proativos para as ajudar? Em Mateus 25, lemos: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? A palavra-chave, irmãos e irmãs, é ver. Os justos viram os necessitados porque estavam a observar e a reparar. Nós também podemos ter um olhar atento para ajudar e confortar, para celebrar e sonhar. E ao agir, podemos estar seguros da promessa em Mateus: e quando o fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Um amigo, a quem nós vamos chamar de John, partilhou o que pode acontecer quando vemos a necessidade menos visível de outra pessoa. E cito: uma irmã da minha ala tentou o suicídio. Depois de 2 meses, descobri que ninguém no meu quórum se aproximara do marido para saber dessa experiência traumática. Infelizmente, eu também não. Finalmente, convidei o marido para almoçar. Ele era um homem tímido, muitas vezes reservado. E, no entanto, quando eu disse: a sua esposa tentou o suicídio, isso deve ter sido assoberbante para si. Gostaria de falar sobre isso? Ele chorou abertamente. Tivemos uma conversa sensível e íntima e, em minutos, desenvolvemos uma proximidade e confiança notáveis. O John acrescentou: acho que a nossa tendência é oferecer apenas bolachas, em vez de tentar perceber como abordar com honestidade e amor. As nossas ovelhas podem estar a sofrer perdidas ou deliberadamente erradas. Como seu pastor, podemos estar entre os primeiros a ver a sua necessidade. Podemos ouvir e amar sem julgar e oferecer esperança e ajuda com orientação perspicaz do Espírito Santo. Irmãs e irmãos, o mundo está mais cheio de esperança e alegria por causa dos atos inspirados de bondade que realizam. À medida que procurarem a orientação do Senhor acerca de como transmitir o seu amor e ver as necessidades daqueles a quem ministram, os vossos olhos serão abertos. A designação sagrada de ministrar dá-nos o direito divino à inspiração. Podemos procurar essa inspiração com confiança. Terceiro, queremos que as nossas ovelhas sejam reunidas no rebanho de Deus. Para assim proceder, devemos ter em conta em que ponto estão no caminho do convênio e estarmos dispostos a caminhar com eles na sua jornada de fé. É nosso o privilégio sagrado de conhecer os seus corações e apontá-los para o seu Salvador. A irmã Giusivini, das Ilhas Fiji, teve literalmente dificuldade em ver o seu caminho rumo ao caminho do convênio. Uma sua amiga observou que a Giusivini fazia muito esforço para ler as escrituras. Ela providenciou-lhe novos óculos de leitura e um marcador amarelo fluorescente para destacar no Livro de Mórmon cada menção a Jesus Cristo no Livro de Mórmon. O que começou como um simples desejo de ministrar e ajudar no estudo das Escrituras resultou na visita da Giusivini ao templo pela primeira vez, 28 anos depois de ter sido batizada. Quer sejam as nossas ovelhas fortes ou fracas, alegres ou angustiadas, podemos assegurar-nos de que ninguém ande sozinho. Podemos amá-las onde quer que estejam espiritualmente e oferecer apoio e encorajamento para o passo seguinte. Ao orarmos e procurarmos compreender os seus corações, testifico que o Pai Celestial nos guiará e o seu Espírito irá conosco. Temos a oportunidade de ser os anjos ao seu redor, enquanto o Salvador vai à sua frente. O Senhor convida-nos a alimentar as suas ovelhas, para cuidarmos dos seus rebanhos como Ele o faria. Ele convida-nos a sermos pastores em todas as nações, países e, sim, Elder Uchtdorf, nós gostamos muito e precisamos de pastores alemães. E o seu desejo é para que os jovens se juntem a esta causa. Os nossos jovens podem ser uns dos nossos pastores mais fortes. Eles estão, como disse o presidente Russell M. Nelson, entre os melhores que o Senhor já enviou a este mundo. Eles são espíritos nobres, os nossos melhores jogadores que seguem o Salvador. Conseguem imaginar o poder que tais pastores trarão quando cuidarem das suas ovelhas? Ministrando lado a lado com os jovens, nós vemos maravilhas. Moças e rapazes, precisamos de vocês. Se ainda não tiverem uma designação para ministrar, conversem com a vossa Sociedade de Socorro ou com o Presidente do Quórum de Elders. Eles regozijar-se-ão pela vossa disposição de assegurar que as suas ovelhas sejam conhecidas, contadas, vigiadas e reunidas no rebanho de Deus. Quando chegar o dia em que nos ajoelharemos aos pés do nosso amado Salvador, tendo nutrido o seu rebanho, oro que possamos responder como Pedro: sim, Senhor, Tu sabes que Te amo. Estas Tuas ovelhas são amadas, estão seguras e estão em casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
We all remember last April. Todos nos lembramos, em abril passado, quando o presidente Russell M. Nelson apresentou o conceito de ministrar como uma forma de guardar os grandes mandamentos de amar a Deus e de amar ao próximo. Nós, como oficiais da Igreja, aplaudimos abertamente e congratulamos-vos pela resposta tremenda que vocês demonstraram. Agradecemos-vos por seguirem ao nosso amado profeta neste grande trabalho e sugerimos que não esperem por mais instruções. Saltem para a piscina e nadem em direção aos necessitados. Não fiquem parados a pensar se devem nadar de costas ou de bruços. Se seguirmos os princípios básicos que nos foram ensinados, permanecermos alinhados com as chaves do sacerdócio e buscarmos a orientação do Espírito Santo, não podemos falar. Muito obrigado, irmão Corden, por essa grande mensagem. Esta manhã desejo falar-vos sobre um aspecto ainda mais pessoal da ministração, que não vem por designação, não envolve entrevistas calendarizadas, tampouco o envio de relatórios, exceto para o céu. Permitam-me partilhar um exemplo muito simples desse tipo de ministério. Grant Morrell Bowen era um marido e um pai trabalhador e devoto que, como muitos, viviam da terra e sofreu um declínio económico quando a produção de batatas da sua região enfraqueceu. Ele e a sua esposa Norma mudaram de emprego. Acabaram por se mudar para outra cidade e retornaram à sua ascensão rumo à estabilidade económica. No entanto, num terrível e infeliz incidente, o irmão Bowen ficou profundamente magoado quando, numa entrevista para obter a sua recomendação para o templo, o bispo mostrou-se um pouco cético quanto à sua declaração de que era um dizimista integral. Eu não sei qual destes dois homens tinha mais conhecimento dos factos naquele dia. Mas o que eu sei é que a irmã Bowen saiu daquela entrevista com uma recomendação para o templo renovada e o irmão Bowen saiu com uma raiva que o manteve afastado da igreja durante 15 anos. Independentemente de quem tinha razão a respeito do dízimo, tanto o irmão Bowen como o bispo se esqueceram da admoestação do Salvador de que devemos conciliarmos depressa com o nosso adversário e do conselho do Paulo de não deixarmos que o sol se ponha sobre a nossa ira. Mas o facto é que eles não se reconciliaram e o sol de facto pôs-se sobre a ira do irmão Bowen durante vários anos. Depois de vários dias, depois semanas, depois anos. Comprovando a declaração feita pelo sábio dos pensadores romanos que disse: a ira, quando não controlada, é frequentemente mais destrutiva do que a injúria que a provocou. Mas o milagre da reconciliação está sempre à nossa disposição e, devido ao amor pela sua família e pela igreja que ele sabia ser verdadeira, Morrell Bowen voltou à atividade na igreja. Deixem-me contar-vos brevemente como tudo ocorreu. Brad, o filho do irmão Bowen, é um nosso amigo e um devoto 70 de área que serve no sul de Idaho. Brad tinha 11 anos na época daquele incidente e durante 15 anos viu a devoção religiosa do seu pai decair, tornando-se numa testemunha da terrível colheita que resultou da ira e do desentendimento que foram semeados. Algo precisava de ser feito. Então, com a aproximação do Dia da Ação de Graças de 1977, Brad, então um jovem de 26 anos, estudante na Universidade Brigham Young, e a sua esposa Valerie, e o seu filho, Mick, ainda um bebê, carregados no seu humilde carro de estudante, e, apesar do mau tempo, viajaram até Billings, no estado de Montana. Nem mesmo uma colisão contra um banco de neve perto de Yellowstone foi capaz de impedir este trio de ministrar ao irmão Bowen. Ao chegarem, o Brad e a sua irmã Pam pediram para falar com o pai em particular. Tem sido um pai maravilhoso, começou o Brad meio emocionado, e sempre soubemos o quanto nos ama. Mas há uma coisa que está mal, e já há muito tempo que está. Só porque se sentiu ofendido no passado, toda a nossa família tem sofrido durante anos. Estamos despedaçados e o pai é a única pessoa que nos pode ajudar. Por favor, por favor, depois deste tempo todo, será que consegue deixar de lado aquele incidente infeliz com aquele bispo e voltar e liderar esta família no Evangelho, tal como fez antes? Seguiu-se um silêncio sepulcral. Depois, o irmão Bowen olhou para os seus filhos, que eram sangue do seu sangue e carne da sua carne, e disse baixinho: sim, sim, eu consigo. Emocionado e surpreso com aquela resposta inesperada, Brad Bowen e a sua família viram o seu marido e pai procurar o seu atual bispo e, em espírito de reconciliação, consertar a sua vida. numa reação perfeita àquela corajosa, mas completamente inesperada visita. O bispo, que já havia convidado inúmeras vezes ao irmão Bowen para que voltasse, deu-lhe um caloroso e prolongado abraço. Numa questão de poucas semanas, não demora muito tempo, o irmão Bowen estava completamente ativo na igreja e novamente digno de entrar no templo. Pouco depois, ele aceitou o chamado para presidir num pequeno e enfraquecido ramo de 25 membros e transformou-o numa próspera congregação de mais de 100 pessoas. Tudo isto se passou há quase meio século, mas o resultado da ministração de um filho e de uma filha ao seu pai e o desejo deste pai de perdoar e seguir em frente apesar das imperfeições das outras pessoas trouxe bênçãos que ainda estão a ser derramadas e para sempre serão derramadas sobre a família Bowen. Irmãos e irmãs, Jesus pediu-nos que juntos vivamos em amor, sem disputas entre nós. E ele advertiu os nefitas que aquele que tem o espírito da discórdia não é meu. De facto, até certo ponto, o nosso relacionamento com Cristo é determinado, ou pelo menos afetado, pelo nosso relacionamento uns com os outros. Se desejares vir a mim, disse ele, e te lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti, vai ao teu irmão e primeiro reconcilia-te com ele. E depois vem a mim. Com firme propósito de coração e eu te receberei. De certo que cada um de nós poderia mencionar uma lista gigantesca de cicatrizes, tristezas e memórias dolorosas que neste exato momento ainda corroem a paz no coração de alguém conhecido, ou de um familiar ou de um vizinho. Tenhamos sido nós a causa deste sofrimento ou o alvo desse mesmo sofrimento. Estas feridas precisam de ser curadas para que a vida seja tão recompensadora quanto Deus deseja que seja. Tal como os alimentos do vosso frigorífico que os vossos netos cuidadosamente verificam para o vosso próprio bem. A data de validade destes antigos ressentimentos já há muito que expirou. Por favor, não abram espaço precioso na vossa alma para que estes ressentimentos continuem. Conforme disse Próspero ao arrependido Alonso na peça A Tempestade, não nos dobremos sobre o peso do fardo das lembranças do que já se passou. Perdoai e sereis perdoados, ensinou Cristo no Sermão da Montanha. E nos nossos dias, eu, o Senhor, perdoarei a quem perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. No entanto, é importante salientar para todos os que vivem em verdadeira agonia o que ele não disse. Ele, de facto, não disse: não vos é permitido sofrer uma dor real ou uma tristeza real devido às experiências aterradoras que tiveram de passar nas mãos de outros. E ele também não disse: para conseguirem perdoar completamente, devem aceitar um relacionamento tóxico ou voltar para determinada circunstância abusiva e destrutiva. No entanto, independentemente das mais terríveis ofensas que tenhamos que enfrentar, podemos erguer-nos acima da nossa dor somente quando trilhamos o caminho que leva à verdadeira cura. Este caminho é o caminho do perdão trilhado por Jesus de Nazaré, que diz a todos: vem e segue-me. Neste convite para sermos seus discípulos e tentarmos fazer o que ele fez, Jesus pede-nos que sejamos instrumentos da sua graça, que sejamos, e eu cito, embaixadores de Cristo no ministério da reconciliação, conforme escreveu Paulo aos Coríntios. Aquele que cura feridas, aquele que corrige todos os erros, pede-nos que trabalhemos com ele na desafiadora tarefa de trazer paz a um mundo que não a consegue encontrar em nenhum outro lugar. Portanto, conforme escreveu Phillips Brooks, todos os que permitem que mal-entendidos terríveis se arrastem ano após ano, na intenção de um dia os resolver, todos os que mantêm vivas deploráveis desavenças só porque não conseguem perceber que hoje é o dia de sacrificarem o seu orgulho, irias resolver. Todos os que passam amuados por alguém na rua, sem o cumprimentar devido a alguma discussão tola. Todos os que permitem que o coração de alguém sofra à espera de uma palavra de apreço ou compaixão, que até contam um dia dizer: vão imediatamente e agora façam o que talvez não tenham a chance de voltar a fazer. Meus amados irmãos e irmãs, eu testifico que perdoar e abandonar ofensas, novas e antigas, é uma parte essencial da expiação de Jesus Cristo. Testifico que, na verdade, esta reparação espiritual só chega por intermédio do nosso Divino Redentor, que corre para nos socorrer com a cura debaixo das suas asas. Somos gratos a Ele e ao nosso Pai Celestial que o enviou, pelo facto da renovação e do renascimento, um futuro sem pesares e sem erros do passado, não só serem possíveis, como também já terem sido comprados e pagos por um preço excruciante, simbolizado pelo sangue derramado pelo Cordeiro. Com a autoridade apostólica que me foi concedida pelo Salvador do mundo, eu testifico da tranquilidade da alma que advém da reconciliação com Deus e com os outros, se formos suficientemente mansos e corajosos para a buscar. Cessai de contender uns com os outros, implorou o Salvador. Então, se sabe de alguma injúria, repare-a. Cuidem uns dos outros com amor. Meus queridos amigos, no nosso partilhado ministério de reconciliação, eu peço-vos que sejam pacificadores, que amem a paz, que procurem a paz, que criem a paz. Eu faço este apelo em nome do Príncipe da Paz, que tudo sabe sobre sofrer e ser ferido na casa de amigos, mas que ainda assim encontrou forças para perdoar e esquecer e curar e de encontrar felicidade. Por isto eu oro, por vocês e para mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação cantarão agora juntos: graças damos, ó Deus, por um profeta. Após o hino, ouviremos o Elder Shane M. Bowen, dos 70. Ele será seguido pelo Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos.
Esta é a 188ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Brothers and sisters, my uncle Merrill.
Irmãos e irmãs, o meu tio Merrill vem de uma família de 11 filhos. E ele foi sempre um dos meus favoritos. E sempre estabeleceu um maravilhoso exemplo para mim. E eu o amo muito e estou ansioso pela altura em que o verei novamente. Muitas pessoas questionam-se hoje sobre a realidade de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Muitos sabem pouco ou nada sobre o seu grande plano de felicidade. Há mais de 30 anos, o presidente Edward Taft Benson notou que a maioria do mundo atual rejeita a divindade do Salvador. Questionam o seu nascimento milagroso e a sua vida perfeita e a realidade da sua gloriosa ressurreição. Nos dias atuais, as perguntas têm como foco não apenas o nosso Salvador, mas também a sua Igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que ele restaurou por meio do profeta Joseph Smith. Essas perguntas concentram-se geralmente na história, nos ensinamentos ou nas práticas da Igreja do Salvador. Do manual Pregar o Meu Evangelho, nós lemos: lembrem-se de que a nossa compreensão do Pai Celestial e do seu plano de felicidade provém dos profetas modernos, Joseph Smith e os seus sucessores, que receberam a revelação direta de Deus. Portanto, a primeira pergunta que alguém deve responder é: se Joseph Smith foi um profeta, e se essa pergunta pode ser respondida se ele ou ela lerem o Livro de Mórmon e orarem a seu respeito. O meu testemunho do chamado divino do profeta Joseph Smith fortaleceu-se com o estudo fervoroso do Livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. Aceitei o convite de Moroni de perguntar a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, e saber a veracidade do Livro de Mórmon. Presto testemunho de que sei que é verdadeiro. Recebi esse conhecimento assim como todos o podem receber pelo poder do Espírito Santo. A introdução do Livro de Mórmon declara: os que obtiverem do Santo Espírito este divino testemunho saberão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino do Senhor restabelecido novamente na Terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. Quando era um jovem missionário ao caminho do Chile, aprendi uma valiosa lição sobre o poder da conversão do Livro de Mórmon. Um homem, chamá-lo-ei de Sr. Gonzalez, serviu uma posição respeitável na sua igreja durante muitos anos. Ele tinha uma vasta formação religiosa, inclusive uma licenciatura em teologia, e tinha muito orgulho no seu conhecimento da Bíblia. Era óbvio para nós que ele era um especialista em religião. Ele conhecia bem os missionários da igreja que trabalhavam em Lima, no Peru, a sua cidade natal. Ele sempre quis conhecê-los pessoalmente para que lhes pudesse ensinar sobre a Bíblia. Um dia, quase como uma dádiva do céu, pensou ele, dois missionários pararam na rua e perguntaram se poderiam ir à sua casa e partilhar as Escrituras com ele. Era um sonho tornado realidade. As suas orações tinham sido respondidas. Finalmente, poderia ensinar aqueles desorientados jovens. Disse aos missionários que adoraria que eles fossem à sua casa para debater as Escrituras. Mal conseguia aguentar a espera. Estava preparado para usar a Bíblia e refutar as crenças deles. Estava confiante de que a Bíblia mostraria claramente que as práticas deles estavam erradas. O dia marcado chegou e os missionários bateram à sua porta. Estava eufórico. O seu momento tinha chegado. Abriu a porta e convidou os missionários a entrar. Um dos missionários entregou-lhe um livro azul e prestou um sincero testemunho de que ele sabia que o livro continha a palavra de Deus. O segundo missionário acrescentou o seu vigoroso testemunho do livro, testificando de que tinha sido traduzido por um profeta moderno de Deus, chamado Joseph Smith, e que ensinava sobre Cristo. Os missionários pediram licença e foram-se embora. O Sr. Gonzalez ficou tão decepcionado, mas abriu o livro e começou a folheá-lo. Leu a primeira página, leu uma página atrás da outra sem parar, até ao final da tarde do dia seguinte. Leu o livro inteiro e soube que era verdadeiro. Sabia o que deveria fazer. Entrou em contacto com os missionários, recebeu as lições e abandonou a vida que conhecia para se tornar membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aquele bom homem foi o meu professor no Centro de Formação Missionária em Provo, Utah. A história da conversão do irmão Gonzalez e o poder do Livro de Mórmon tiveram um grande impacto em mim. Quando cheguei ao Chile, uma presente da missão, o presidente Royden J. Glade, pediu-me que lêssemos o testemunho do profeta Joseph Smith, registado em Joseph Smith História, todas as semanas. Ele ensinou-nos que um testemunho da primeira visão estaria diretamente relacionado com o nosso testemunho do Evangelho e do Livro de Mórmon. Eu levei a sério o seu convite. Li o relato da primeira visão, li o Livro de Mórmon, orei conforme a orientação do Moroni e perguntei a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o Livro de Mórmon era verdadeiro. Eu testifico hoje que sei que o Livro de Mórmon, tal como disse o profeta Joseph Smith, é o mais correto de todos os livros na Terra e a pedra fundamental da nossa religião, e que seguindo os seus preceitos o homem se aproximará mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. O profeta Joseph também declarou: tirem-nos o Livro de Mórmon e as suas revelações, e onde está a nossa religião? Não temos nenhuma. À medida que passamos a compreender melhor quem somos e os propósitos do Livro de Mórmon, a nossa conversão torna-se mais profunda e segura. O nosso compromisso de guardar os convênios que fazemos com Deus é fortalecido. Um dos principais propósitos do Livro de Mórmon é coligar a Israel dispersa. A coligação dá a todos os filhos de Deus a oportunidade de entrar no caminho do convênio e, ao honrar esses convênios, de voltar à presença do Pai. Quando ensinamos o arrependimento e batizamos conversos, coligamos a Israel dispersa. O Livro de Mórmon faz 108 referências à casa de Israel. No início do Livro de Mórmon, Nefi ensinou: pois tudo o que desejo é persuadir os homens a virem ao Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e serem salvos. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é Jesus Cristo, o Deus do Velho Testamento. Somos salvos quando nos achegamos a Cristo, vivendo o seu Evangelho. Mais tarde, Nefi escreveu, sim, e meu pai falou muito sobre os gentios e também sobre a casa de Israel, que eles seriam comparados à oliveira cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da terra. E depois que a casa de Israel houvesse sido dispersa, seriam novamente reunida. Ou, em suma, depois que os gentios tivessem recebido a plenitude do Evangelho, os ramos naturais da oliveira, ou melhor, os remanescentes da casa de Israel, seriam enxertados, ou seja, viriam a conhecer o verdadeiro Messias, o seu Senhor e o seu Redentor. Do mesmo modo, no final do livro de Mórmon, o profeta Moroni recorda-nos dos nossos convênios, dizendo, a fim de que já não sejas confundido para que se cumpram os convênios que o Pai Eterno fez contigo, ó casa de Israel. Quais são os convênios que o Pai Eterno fez citados por Moroni? Lemos no livro de Abraão, meu nome é Jeová e conheço o fim desde o princípio. Portanto, a minha mão estará sobre ti e farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei sobremaneira. E engrandecerei o teu nome sobre todas as nações e serás uma bênção para a tua semente depois de ti, para que em tuas mãos levem este ministério e sacerdócio a todas as nações. O presidente Russell M. Nelson ensinou numa transmissão mundial recente que, cito, estes são certamente os últimos dias e o Senhor está a apressar a sua obra para coligar Israel. Esta coligação é a coisa mais importante que está a acontecer na Terra hoje em dia. Nada se compara em grandeza, em importância e em majestade. E se escolherem, se desejarem, podem fazer parte essencial dela. Podem fazer parte de algo grandioso, importante e majestoso. Quando falamos sobre coligação, estamos simplesmente a referir-nos a esta verdade fundamental. Todos os filhos do nosso Pai Celestial, de ambos os lados do véu, merecem ouvir a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Eles decidem, por si mesmos, se desejam saber mais. Fim de citação. É isto que estamos a fazer como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estamos a procurar fazer com que o mundo entenda e se converta ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos os servos dos últimos dias. A nossa missão é clara, irmãos e irmãs, sejamos conhecidos como aqueles que ponderaram no coração a promessa de Moroni, oraram e receberam uma resposta para saber que o livro de Moroni é verdadeiro, e então partilharam esse conhecimento com palavras e, acima de tudo, pelo exemplo. O livro de Mórmon contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Ele guia-nos aos convênios que o Pai fez e que, se os guardarmos, assegurarão o recebimento do maior de todos os seus dons, a vida eterna. O livro de Mórmon é a pedra fundamental para a conversão de todos os filhos e filhas do Pai Celestial. Citando novamente o presidente Nelson, ao lerem o livro de Mórmon diariamente, aprenderão a doutrina da coligação, as verdades sobre Jesus Cristo, a sua expiação e a plenitude do Evangelho, que não são encontradas na Bíblia. O livro de Mórmon é essencial para a coligação de Israel. Na verdade, se não houvesse o livro de Mórmon, a coligação prometida de Israel não aconteceria. Fim de citação. Encerro com as palavras que o Salvador usou quando ensinou os nefitas sobre as bênçãos prometidas. E eis que vós sois os filhos dos profetas, e vós sois da casa de Israel, e vós sois do convênio que o Pai fez com os vossos antepassados, dizendo a Abraão, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eu testifico que somos filhos e filhas de Deus, a semente de Abraão, a casa de Israel. Estamos a coligar Israel pela última vez e estamos a fazê-lo com o livro de Mórmon. Um livro que, junto com o Espírito do Senhor, é a ferramenta de conversão mais poderosa que existe. Somos guiados pelo profeta de Deus, o presidente Russell M. Nelson, que está a dirigir a coligação de Israel nos nossos dias. O livro de Mórmon é verdadeiro. Mudou a minha vida. Prometo, tal como Moroni e muitos outros profetas ao longo das eras, que também pode mudar a vossa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
No dia 22 de março de 2016, pouco antes das 8 horas da manhã,
Duas bombas explodiram no aeroporto de Bruxelas. O elder Richard Norby, o elder Mason Wells e o elder Joseph Empey tinham acabado de levar a irmã Fanny Klein ao aeroporto para apanhar um avião para a sua missão em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. 22 pessoas perderam a vida e todos os missionários ficaram feridos. A vítima com ferimentos mais graves foi o elder Richard Norby, de 66 anos de idade, que servia com a sua esposa, a irmã Pam Norby. O elder Norby comentou acerca daquele momento. Num instante eu soube o que tinha acontecido. Tentei correr para me salvar, mas caí de imediato. Consegui ver que a minha perna estava gravemente ferida. Reparei que tinha uma fuligem escura, quase como uma teia de aranha a escorrer-me das mãos. Tentei arrancá-la delicadamente, mas percebi que não era fuligem, mas sim a minha pele, que havia sido queimada. A minha camisa branca começou a ficar vermelha, devido a um ferimento nas minhas costas. Quando tomei consciência do que havia acontecido, tive um pensamento tão forte, de que o Salvador sabia onde eu estava. Sabia o que tinha acontecido, e sabia que eu estava a sofrer naquele momento. Os dias que seguiram foram difíceis para Richard Norby e para a sua esposa. Ele foi colocado num estado de coma induzido, passou por cirurgias, infecções e momentos de muita insegurança. Richard Norby sobreviveu, mas a sua vida nunca mais seria a mesma. 2 anos e meio depois, e os seus ferimentos estão ainda a cicatrizar-se. Uma prótese substituiu uma parte da sua perna. Cada passo é agora diferente do que era antes daquele dia no aeroporto de Bruxelas. Porquê é que uma coisa destas tinha de acontecer ao Richard e à Pam Norby? Eles tinham sido fiéis aos seus convênios, já haviam servido uma missão anterior na Costa do Marfim e criaram uma família maravilhosa. A qualquer um podia compreensivelmente dizer, não é justo, não está certo. Eles estavam a dedicar a sua vida ao Evangelho de Jesus Cristo. Como é que isto pode acontecer? Embora os detalhes sejam diferentes, as tragédias, os testes imprevistos e as provações físicas e espirituais acontecem a cada um de nós, porque a mortalidade é mesmo assim. Esta manhã, ao pensar nos oradores desta sessão da conferência, ocorreu-me que 2 deles tiveram filhos e 3 outros tiveram netos, que, inesperadamente, regressaram ao seu lar celestial. Ninguém foi poupado à doença ou à tristeza. E, como já foi dito aqui nesta semana, um anjo aqui na Terra, a quem todos amamos, a irmã Barbara Ballard, passou pelo véu. Nunca, Presidente Ballard, nunca nos esqueceremos do testemunho prestado esta manhã. Nós procuramos alcançar a felicidade, nós ansiamos pela paz. Nós esperamos encontrar o amor e o Senhor derrama sobre nós uma maravilhosa abundância de bênçãos. Porém, interligada entre a alegria e felicidade, uma coisa é certa, haverá momentos, horas, dias e às vezes anos em que a nossa alma ficará ferida. As Escrituras ensinam que teremos de provar o amargo e o doce, de que haverá oposição em todas as coisas. Jesus disse, o Pai Celestial faz com que o seu sol se levante sobre os maus, os bons, e a chuva deixa sobre os justos e os injustos. As feridas da alma não são exclusivas aos ricos ou pobres de uma cultura, de uma nação ou de uma geração. Ela vem para todos e fazem parte da aprendizagem que recebemos desta experiência mortal. A minha mensagem hoje é especialmente para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que cumprem as suas promessas a Deus, e tal como os Norbys e outros homens, mulheres e crianças nesta audiência mundial, enfrentam provações e desafios inesperados e dolorosos. As nossas feridas podem resultar de um desastre natural ou de um acidente lamentável. Podem ter sido causadas por um marido ou por uma esposa infiel, virando de pernas para o ar a vida de cônjuges e filhos fiéis. As feridas podem ser causadas pelas trevas e angústia da depressão, por uma doença imprevista, pelo sofrimento ou morte prematura de um ente querido, pela tristeza de um membro da família ter perdido a sua fé, pela solidão quando as circunstâncias não trazem um companheiro eterno, ou por centenas de outras dolorosas tristezas que o olho não pode ver. Todos entendemos que as dificuldades fazem parte da vida, mas quando nos afetam a nós, podem deixar-nos sem fôlego. Não devemos alarmar-nos, devemos estar preparados. O apóstolo Pedro disse: não estranheis a ardente prova que vos sobrevém para vos testar, como se alguma coisa estranha vos acontecesse. No meio das cores brilhantes da alegria e da felicidade, entrelaçam-se profundamente no tecido do plano do nosso Pai e os escuros fios da provação e da tragédia. Estas batalhas, embora difíceis, tornam-se frequentemente nos nossos melhores mestres. Quando contamos a história milagrosa dos 2.600 jovens soldados de Helaman, nós amamos esta Escritura. De acordo com a bondade de Deus e para a nossa grande surpresa e também para a alegria de todo o nosso exército, nenhum deles perecera. Mas a frase continua: e não houve entre eles um só que não tivesse recebido muitos ferimentos. Cada um de 2.100 tiveram muitas feridas, e cada um de nós seremos feridos na batalha da vida, seja fisicamente ou espiritualmente, ou ambos os casos. Nunca desistam, por mais profundas que sejam as feridas da nossa alma, qualquer que tenha sido a sua origem, onde quer que tenham acontecido, ou quando quer que tenham acontecido, tenham durado muito ou pouco tempo, não estamos destinados a perecer espiritualmente. Estamos destinados a sobreviver espiritualmente e a desabrochar na nossa fé e confiança em Deus. Deus não criou o nosso espírito para ser independente dele. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio da inestimável dádiva da sua expiação, não só nos salva da morte, como também nos oferece, por meio do arrependimento, o perdão dos nossos pecados, mas também está sempre pronto para nos salvar das tristezas e dos sofrimentos de uma alma ferida. O Salvador é o nosso bom samaritano. Enviado para curar os quebrantados do coração, Ele vem a nós mesmo quando outros nos ignoram. Com compaixão, Ele coloca o seu bálsamo curador sobre as nossas feridas e curas. Ele carrega-nos. Ele preocupa-se connosco. Ele convida-nos: vinde a mim e eu vos curarei. E Jesus sofrerá dores e aflições e tentações de toda a espécie, para que tome sobre si as dores e as enfermidades do seu povo, e tomará sobre si as nossas enfermidades, sendo como misericórdia. Vinde, ó desconsolados, onde quer que estejais. Achegai-vos ao trono da misericórdia e fiéis ajoelhai-vos. Trazei o vosso coração ferido e a vossa angústia confessai. Não há tristeza na terra da qual o céu não vos possa curar. Num momento de enorme sofrimento, o Senhor disse ao profeta Joseph: todas estas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Como é que os ferimentos dolorosos podem ser para o nosso bem? Na fornalha das provações terrenas, enquanto pacientemente permanecermos firmes, o poder da cura do Salvador trará-nos a luz, compreensão, paz e esperança. Orem de todo o vosso coração. Fortaleçam a vossa fé em Jesus Cristo, na sua graça e na realidade da sua existência. Detenham-se nas suas palavras: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Numa altura de enorme sofrimento, o Senhor disse ao profeta Joseph: como é que estas feridas dolorosas podem ser para o nosso bem? A paz do templo é um bálsamo que cura a alma ferida. Voltem à casa do Senhor com os vossos corações feridos e com os nomes dos vossos familiares sempre que puderem. O templo projeta o nosso breve momento da mortalidade no ecrã da eternidade. Olhem para o passado, com a lembrança de que provaram a vossa dignidade no vosso estado pré-mortal. Somos filhos valentes de Deus e, com a sua ajuda, podemos triunfar nas batalhas deste mundo decaído. Já o fizemos antes e podemos voltar a fazê-lo. Olhem para a frente. Os vossos problemas e tristezas são muito reais, mas não durarão para sempre. A vossa noite escura passará, porque o Filho se ergueu com a cura nas suas asas. Os Norby disseram-me, de vez em quando, a decepção vem visitar-nos, mas nunca nos deixamos que ela fique. O apóstolo Paulo disse, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desesperados, perseguidos, mas porém não desamparados, abatidos, porém não perdidos. Vocês talvez até já estejam exaustos, mas nunca desistam. Mesmo com as vossas próprias feridas dolorosas, instintivamente alcançarão os outros, confiando na promessa do Salvador. Todo aquele que perder a sua vida por minha causa, a achará. Os feridos que tratam das feridas de outros são anjos de Deus na terra. Dentro de alguns momentos, ouviremos o nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, um homem de fé destemida em Jesus Cristo, um homem de esperança e paz, amado por Deus, mas não poupado das feridas da alma. Em 1995, a sua filha Emily, enquanto ainda grávida, foi diagnosticada com cancro. Houve dias de esperança e felicidade quando o seu bebê nasceu saudável. Mas o cancro voltou e a sua amada filha Emily foi levada desta vida. 2 semanas apenas após ter completado 37 anos de idade, deixando o seu amado marido e 5 filhos pequenos. Na conferência geral, pouco depois de ela ter falecido, o Elder Nelson confidenciou: as minhas lágrimas de tristeza escorreram levando consigo o desejo de que eu poderia ter feito mais pela nossa filha. Se eu tivesse o poder da ressurreição, eu teria sido tentado de trazê-la de volta. Mas Jesus Cristo carrega essas chaves e irá usá-las na minha filha Emily e em todas as pessoas no tempo do Senhor. No mês passado, enquanto visitava os membros da igreja em Porto Rico, e lembrando-se do devastador furacão do ano passado, o presidente Nelson falou com amor e compaixão. Isto faz parte da vida. É por isso que estamos aqui. Estamos aqui para receber um corpo e ser provados e testados. Alguns desses testes são físicos, alguns são espirituais. E as vossas provações aqui têm sido tanto físicas quanto espirituais. Nunca desistir. Temos muito orgulho em vocês. Vós, santos fiéis, perderam muito, mas no meio de tudo fortaleceram a fé no Senhor Jesus Cristo. Se guardarmos os mandamentos de Deus, poderemos encontrar alegria mesmo no meio das nossas piores circunstâncias. Meus irmãos e irmãs, é a minha promessa para vocês que, ao aumentarem a vossa fé no Senhor Jesus Cristo, receberão mais força e mais esperança. Para vocês, os justos, aquele que cura as nossas almas no seu tempo e à sua maneira, curará todas as nossas feridas. Nenhuma injustiça ou perseguição, nenhuma provação, nenhuma tristeza, nenhuma decepção, nenhuma ferida, por mais profunda, mais abrangente ou mais dolorosa, será excluída do consolo da paz e da esperança duradoura daquele que, de braços abertos e cujas mãos feridas, nos receberá de volta à sua presença. Naquele dia, o apóstolo João testifica que os justos que vierem de grande tribulação estarão vestidos de vestes brancas, diante do trono de Deus. O Cordeiro habitará entre nós e Deus enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas. Este dia chegará. Disso eu testifico. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Somos gratos por aqueles que se dirigiram a nós até agora e ao coro do tabernáculo pela bela música que nos ofereceram esta manhã. O coro irá agora entoar o hino, o som da sua voz. Após o hino terminar, teremos o privilégio de ouvir o nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após as palavras do presidente Nelson, o coro encerrará esta reunião cantando "Tudo está bem com a minha alma". A oração de encerramento será então oferecida pelo elder Donald L. Hallstrom, dos 70.
Thank you, choir.
Muito obrigado ao coro. Meus amados irmãos e irmãs, neste lindo dia de sábado, regozijamos-nos juntos nas muitas bênçãos que recebemos do Senhor. Somos muito gratos pelo vosso testemunho do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, pelos sacrifícios que têm feito para permanecer ou voltar ao caminho do seu convênio, e pelo vosso serviço consagrado na sua Igreja. Hoje sinto-me obrigado de bater convosco uma questão de grande importância. Algumas semanas atrás emiti uma declaração relativamente a uma correção em curso no nome da Igreja. Eu fiz-o porque o Senhor deixou na minha mente a impressão da importância do nome que Ele decretou para a sua Igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como deveria ser de esperar, as reações a esta declaração e à revisão do estilo do guia de estilo foram as mais diversas. Muitos membros de imediato corrigiram o nome da Igreja nos seus blogs e páginas das redes sociais. Outros questionaram o porquê disto agora, com tudo o que está a passar no mundo. Seria mesmo necessário enfatizar algo tão sem importância e inconsequente? E alguns disseram que não podia ser feito, por isso, porque tentar? Permitam-me explicar porque é que nos importamos tão profundamente com esta questão. Mas primeiro, deixa-me dizer o que este esforço não é. Não é uma mudança de nome. Não é uma mudança de marca. Não é uma questão cosmética ou de beleza. Não é um capricho. E não é algo sem consequência ou sem importância. Em vez disso, é uma correção. É uma ordem do Senhor. Joseph Smith não deu nome à Igreja por ele restaurada, nem tampouco o fez Mormon. Foi o próprio Salvador que disse: pois assim será a minha Igreja chamada nos últimos dias. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ainda antes, no ano 34 d.C., o nosso Senhor ressurreto deu instruções semelhantes aos membros da sua Igreja quando os visitou nas Américas. Naquela época, ele disse: chame a Igreja em meu nome. E como será a minha Igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma Igreja for chamada pelo nome de Moisés, então não será a Igreja de Moisés? Ou se for chamada pelo nome de um homem, não será a Igreja de um homem? Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha Igreja. Assim, o nome da Igreja não é negociável. Quando o Salvador declara com clareza qual deve ser o nome da sua Igreja, e até mesmo precede a sua declaração com "assim será a minha Igreja chamada", ele está a falar a sério. E se permitirmos que as alcunhas sejam usadas e as adotarmos, ou mesmo patrocinarmos essas alcunhas, ele fica ofendido. O que é um nome, ou neste caso, ou o que implica uma alcunha? Quando se trata de alcunhas da Igreja, tais como Igreja Sud, a Igreja Mormon, ou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, a omissão mais gritante é a ausência do nome do Salvador. A remoção do nome do Senhor da Igreja do Senhor é uma grande vitória para Satanás. Quando descartamos o nome do Salvador, estamos subtilmente a desconsiderar tudo o que Jesus Cristo fez por nós, até mesmo a sua expiação. Coloquem-se na perspectiva do Salvador. Na vida pré-mortal, ele era Jeová, o Deus do Velho Testamento. sob a direção do seu pai, ele foi o criador deste e de outros mundos. Ele escolheu submeter-se à vontade do seu pai e fazer algo que mais ninguém poderia fazer por todos os filhos de Deus. Condescendo para vir à terra como o unigênito do pai na carne, ele foi brutalmente insultado, escarnecido, cuspido e açoitado. No jardim do Getsemane, o nosso Salvador tomou sobre si todas as dores, todos os pecados e todas as angústias e sofrimentos que nós jamais sentimos e que todas as pessoas que já viveram e que hão de viver sentirão. Sob o peso deste fardo excruciante, ele sangrou por todos os poros. Todo este sofrimento foi intensificado quando ele foi cruelmente crucificado na cruz do Calvário. Através destas experiências excruciantes e da sua subsequente ressurreição, a sua expiação infinita, ele concedeu a todos a imortalidade e resgatou a cada um de nós dos efeitos do pecado sob a condição do nosso arrependimento. Depois da ressurreição do Salvador e da morte dos seus apóstolos, o mundo mergulhou em décadas de escuridão. Então, no ano de 1820, Deus o Pai e o seu Filho Jesus Cristo apareceram ao profeta Joseph Smith para dar início à restauração da Igreja do Senhor. Depois de tudo o que ele suportou, depois de tudo o que ele fez pela humanidade, eu percebo com profundo pesar que inconscientemente consentimos que a Igreja restaurada do Senhor fosse chamada por outros nomes, os quais foram expurgando o sagrado nome de Jesus Cristo. Todos os domingos, quando partilhamos dignamente do sacramento, renovamos a nossa sagrada promessa ao nosso Pai Celestial de que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Prometemos segui-Lo, arrependermos, guardar os Seus mandamentos e sempre nos lembrarmos dEle. Quando omitimos o Seu nome da Sua Igreja, estaremos inadvertidamente a removê-Lo do foco central da nossa vida. Tomar sobre nós o nome do Salvador inclui declarar e testemunhar aos outros, por meio dos nossos atos e das nossas palavras, que Jesus é o Cristo. Temos assim tanto receio de ofender alguém que nos chamou mórmons, que deixamos de defender ao próprio Salvador, de defendê-lo até mesmo no nome pelo qual a sua Igreja é chamada? Se é suposto que nós, como povo e como indivíduos, tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo para nos purificar, para nos fortalecer e magnificar, e, em última instância, para nos exaltar, então devemos reconhecê-lo claramente como a fonte deste poder. Podemos começar por chamar a sua Igreja pelo nome que ele decretou. Para uma grande parte das pessoas, a Igreja do Senhor está presentemente disfarçada como a Igreja Mormon. Mas nós, como membros da Igreja do Senhor, sabemos quem é que está à cabeça: o próprio Jesus Cristo. Infelizmente, muitos dos que ouvem o termo Mormon podem pensar que adoramos a Mormon, o que não é verdade. Honramos e respeitamos aquele grande ancião e profeta americano. Mas nós não somos discípulos de mórmons. Nós somos os discípulos do Senhor. Nos primeiros dias da Igreja restaurada, termos como a Igreja Mormon e mórmons eram frequentemente usados como epítetos, como termos cruéis, abusivos, concebidos para obliterar a mão de Deus na restauração da Igreja de Jesus Cristo nestes últimos dias. Irmãos e irmãs, há muitos argumentos mundanos contra a restauração do nome correto da Igreja, por causa do mundo digital em que vivemos e com a otimização dos mecanismos de pesquisa que nos ajudam a encontrar as informações que precisamos quase que instantaneamente, incluindo informações sobre a Igreja do Senhor. Os críticos dizem que uma correção nesta altura é imprudente. Outros acham que, por sermos mundialmente conhecidos como os Mormons e como a Igreja Mórmon, devemos tirar o melhor partido desta situação. Se esta fosse uma discussão sobre a marca de alguma organização feita pelo homem, estes argumentos até podem prevalecer. Mas neste assunto crucial, olhamos para ele, a quem esta Igreja pertence, e reconhecemos que os caminhos do Senhor não são e nunca serão os caminhos dos homens. Se formos pacientes e fizermos bem a nossa parte, o Senhor guiar-nos-á nesta importante tarefa. Afinal de contas, sabemos que o Senhor ajuda aqueles que procuram fazer a sua vontade, tal como ajudou a Nefi a cumprir a tarefa de construir um navio para atravessar o mar. Vamos querer ser corteses e pacientes nos nossos esforços para corrigir estes erros. Os meios de comunicação social responsáveis serão, sim, compreensíveis a atender este nosso pedido. Numa conferência geral passada, o Elder Benjamin de Hoyos falou desta situação. O Benjamin disse: alguns anos atrás, quando eu servia no Escritório de Relações Públicas da Igreja do México, o meu companheiro e eu fomos convidados a participar de um programa de rádio. Um dos diretores do programa perguntou-nos: por que é que a Igreja tem um nome tão grande? O meu companheiro e eu sorrimos perante esta pergunta tão magnífica. E depois começámos a explicar que o nome da Igreja não havia sido escolhido por um homem. Foi dado pelo Salvador. O diretor de programas respondeu pronta e respeitosamente: assim sendo, repeti-lo-emos com enorme prazer, disse ele. Fim de citação. Esta reportagem serve de padrão. Um a um, os nossos melhores esforços como indivíduos serão necessários para corrigir os erros que têm surgido ao longo dos anos. O resto do mundo pode ou não seguir o nosso exemplo ao chamar-nos pelo nome correto, mas é desonesto que nos sintamos frustrados se a maioria das pessoas chamar a Igreja e os seus membros pelo nome errado, se depois fizermos o mesmo. O nosso guia de estilo revisto é útil. Ele declara: na primeira referência, o nome completo da Igreja é preferível: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando for necessário uma segunda referência abreviada, os termos a Igreja ou a Igreja de Jesus Cristo são os mais incentivados. A Igreja restaurada de Jesus Cristo também é precisa e incentivada a utilizar. Se alguém perguntar: tu és Mormon? Podemos responder: se está a perguntar se sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sim, eu sou. Se alguém perguntar: tu és um santo dos últimos dias? Podes responder: sim, sou. Eu acredito em Jesus Cristo e sou membro da sua Igreja restaurada. Meus queridos irmãos e irmãs, prometo-vos que se fizermos o melhor que pudermos para restaurar o nome correto da Igreja do Senhor, Ele, a quem esta Igreja pertence, derramará o seu poder e as suas bênçãos sobre a cabeça, as cabeças dos santos dos últimos dias, como nunca vimos antes. Teremos o conhecimento e o poder de Deus para nos ajudar a levar as bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo a todas as nações, tribos, línguas e povos, e a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Então, qual é a importância do nome? Quando se trata do nome da Igreja do Senhor, a resposta é toda. Jesus Cristo orientou-nos a chamar a Igreja pelo seu nome porque é a sua Igreja cheia do seu poder. Eu sei que Deus vive. Jesus é o Cristo. Ele lidera a sua Igreja nos nossos dias. Disto eu testifico no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso Pai nos céus, nós reunimos-nos aqui neste dia do Senhor, de manhã, como membros e amigos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estamos realmente gratos por um profeta que nos guia nestes últimos dias. Somos gratos por esta época de abundante revelação, por percebermos que com grandes bênçãos vem grande responsabilidade, e oramos para que cada um de nós, individualmente e dentro das nossas famílias, possamos ter a capacidade para nos erguermos e procurarmos perceber aquilo que devemos fazer, mas também porque é que o devemos fazer, para compreender os princípios de doutrina que foram ensinados nesta conferência, neste dia e durante este fim de semana, de vós e do vosso Filho, e para que cada um possamos seguir estas instruções e sermos abençoados e virmos a vosso Filho e através dele recebermos a vida eterna. Agradecemos a todos os que hoje possuem a autoridade apostólica e pelo privilégio que temos de hoje na Igreja ter o sacerdócio do vosso Filho, e a prepararmos para um tempo em que possamos contemplar e perceber e fazer todas as coisas que entendemos neste dia. Nós vos amamos, Pai, amamos o vosso Filho e oramos em seu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 188ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo, na Praça do Templo. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.